Hoje aqui conosco a Associação de Salvador, representado pela Joana Gorgueiro e pelo Salvador Almeida, a quem dou as boas-vindas. Agradeço muito a vossa presença aqui. Estão cá no âmbito de uma petição que já tem 10.603 assinaturas, portanto um número significativo que obriga a discussão em plenário, pela revisão da estrutura e do funcionamento das entidades fiscalizadoras de acessibilidade em Portugal. Estamos aqui, essencialmente, para os ouvir no âmbito desta petição ou mais qualquer coisa que queiram acrescentar. Portanto, a realização da apresentação é vossa e não vamos intervir. Depois temos connosco a representar o Partido Socialista, o LIVRE, o PSD, o Partido Chega. Temos também a assessora do Bloco de Esquerda, que a senhora deputada está noutra comissão e não pode estar presente. Também do Partido Comunista Português não temos, não sei se temos, não temos também uma assessora, porque também estão noutras. De todo modo, depois vamos lhe fazer chegar os vossos contributos. E sem mais demoras, eu ia dar a palavra, provavelmente, não sei se é ao Salvador Almeida, para fazer a apresentação. Terá um tempo estimado 10 minutos, não? E depois temos uma ronda pelos grupos parlamentares. Portanto, Salvador, se não se importa, agradeço já, desde já, a sua apresentação. Faz favor.
Não, muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, também agradecer a vossa disponibilidade, porque, de facto, isto estava marcado para mais cedo, mas por motivos de saúde não foi possível vir na data que estava planeada. Eu vinha para aqui e vinha também a pensar um bocadinho nos números e fazendo uma retrospectiva. Eu tenho 42 anos, estou numa cadeira de rodas há mais de 26 anos. A associação que eu criei em 2003 fez o ano passado 20 anos. E o nosso impacto tem sido, sobretudo na nossa sociedade, junto das pessoas com deficiência motora. Já apoiámos cerca de 7 mil pessoas com apoios diretos e concretos, muito na área do desporto, mas também na área da integração profissional, na área da sensibilização em escolas, em diversas áreas, e sobretudo também em ações de sensibilização junto de diversas comunidades no nosso país. Mas eu gostava de dar aqui só o exemplo, por exemplo, na parte da integração profissional, que é um exemplo que me é querido, porque eu também apostei sempre na minha licenciatura e na minha formação. Nós já integramos mais de 500 pessoas no mercado de trabalho e, fruto também da legislação que promove a lei das cotas para que as pessoas com deficiência possam integrar as empresas, nós temos mais de 500 pessoas no mercado de trabalho, mas que eu diria que temos mais do dobro ou do triplo dos candidatos que não conseguem integrar as empresas e não conseguem integrar a nossa sociedade por falta disto mesmo, por falta de fiscalização da nossa lei. Nós temos, como eu costumo dizer, as melhores leis, as melhores intenções, mas depois na prática nada funciona. Nós aqui há 2 ou 3 anos, depois já me corrijo, fizemos também um inquérito às autarquias do nosso país. E os números eram que à volta de 90% das autarquias do nosso país afirmava que não tinha técnicos qualificados para responder à lei das acessibilidades. Portanto, nós temos uma lei que na prática depois não é cumprida e não há ninguém também para fiscalizar. E o que eu sinto hoje em dia é que eu sou um privilegiado, tenho um carro adaptado, tenho assistência pessoal, consigo chegar aos sítios onde eu quero, pronto, com mais dificuldade, com menos dificuldade, mas há imensas pessoas com deficiência, como eu disse aqui ao início, que querem uma oportunidade de emprego, que querem continuar a estudar, que querem terminar o secundário, e lhes é barrada constantemente estas barreiras, muito porque a nossa sociedade não tem feito o trabalho que deveria ser feito. Eu não acredito muito nesta transformação, estou um bocado desmotivado e nós somos uma equipa grande na associação, já mais de 20 pessoas, e que eles me vão dando motivação e força. Mas eu confesso que eu estou muito desmotivado também por isto, e já não sei o que mais é que podemos fazer para que de facto isto mude. Porque eu acho que só muda se houver uma fiscalização séria, com coimas sérias, e se nós chamarmos as pessoas à razão. Porque chega de não tratar este tema. E depois também, ultimamente, também vejo este tema. A última coisa que eu quero é que isto seja uma luta partidária entre os vários partidos. As pessoas com deficiência estão cansadas, já não acreditam em nada. Os que têm mais de 20 anos de lesão, como eu, os que têm lesão há pouco tempo, 3, 4, 5 anos, vão dando motivação, nós vamos dizer, agarrando uns aos outros e dando força uns aos outros, mas de facto chega uma altura em que basta. Pedimos mesmo que sejam mais céleres, que vocês aqui na Assembleia da República, que também tutelam as leis e que podem agilizar, que de facto façam-se cumprir esta fiscalização do decreto-lei. Nós fomos convidados agora também para fazer parte de um grupo de trabalho que esta nova Secretaria de Estado também está a fazer. A Joana também pode falar aqui um bocadinho. O anterior governo, da qual a minha colega Lia Ferreira também fazia parte, fez um caminho também muito interessante nesta questão do modelo da vida independente, nesta questão também das acessibilidades. Mas vamos unir esforços, desde o Chega ao Bloco de Esquerda, desde o Partido Socialista ao PSD, dos expostos, porque mais de 1 milhão de portugueses têm algum tipo de deficiência. E estão todos muito cansados. Deixem-me dizer olhos nos olhos. Isto cada um de vocês. E cada dia que passa é mais uma falta de oportunidade que um miúdo não pode ir à escola. É mais uma oportunidade de uma empresa que está sediada em Portugal, mas que por normas só podem entrar candidatos que falem duas línguas. E depois eu tenho pais e mães de filhos, pessoas com deficiência. Pois, mas o meu filho não teve igualdade de oportunidades. Como é que ele pode falar inglês ou como é que ele pode falar a segunda língua? Se ele não consegue. Depois temos miúdos que adoraram, eu faço vela adaptada, que adoraram ir à vela e que querem competir. Ah, pois, mas o meu filho não pode ir ao clube desportivo porque não tenho forma de lá chegar. O autocarro daqui não é acessível. Estou há um ano, tudo demora. O atestado de multiusos, hoje em dia também havia uma fila de espera de há um tempo, mais de 3 anos, para ter um atestado que comprova a deficiência da pessoa. Felizmente essa situação também já foi ultrapassada. Mas acho que esta questão da fiscalização era de facto muito importante. E sobretudo, quem vai comercializar um hotel, quem abre uma loja, hoje em dia há o licenciamento zero. Eu vou dar um exemplo. Ainda há pouco tempo fui a uma autarquia daqui na zona da Grande Lisboa, a qual o Presidente me pediu desculpa, porque de facto tinha-se comprometido com a Associação Salvador que ia fazer uma série de medidas, mas que depois na prática não aconteceram. E de facto há o licenciamento zero para facilitar uma data de coisas, mas que depois na prática nós queremos pôr uma rampa, nós queremos tornar acessível um restaurante, um pequeno hotel, uma pequena loja, e é uma complicação. E de facto basta, e portanto nós queríamos que esta fiscalização funcionasse mesmo. E eu no outro dia, quando vinha a fazer a Avenida da Liberdade, e vinha a contar, esta avenida chama-se Avenida da Liberdade, que liberdade é que é a minha, que eu ando num passeio que ando ali todo aos saltos e baixos, cada vez que tenho que atravessar a estrada. A minha cadeira, como vocês podem ver, tem rodas grandes, mas com a ajuda de um empurrãozinho, mas tenho que estar sempre a pedir a alguém para conseguir passar a estrada. E depois eu pergunto, em quantas lojas é que eu entro aqui? Uma, duas, três? E de facto, quem nos visita, cidadãos também do ponto de vista de turismo, está cansado. Nós vendemos Portugal como um destino espetacular de turismo, de bom receber, de bem receber e tudo isso, mas depois as pessoas chegam cá e não têm uma boa experiência. E não é mau, isso não, eu envergonho-me enquanto cidadão e enquanto português. Isto na área do turismo, mas o que mais me move é as pessoas que cá andam, mais de 1 milhão de pessoas com deficiência e que estão cansadas. E desculpem ser tão sincero, mas acho que era um bocado isto que gostava de dizer. A Joana se calhar vai complementar só o trabalho que temos feito. E de que forma é que vocês aqui que legislam e que põem estas leis a funcionar, de que forma é que a fiscalização pode ser mais célere e mais ativa para que, de facto, as coisas passem a funcionar?
Muito obrigado.
O Salvador já disse praticamente tudo, só aqui trazendo mais 2 ou 3 pontos-chave nesta questão da fiscalização. Quando nós falamos em fiscalização, é mesmo a área que nós acreditamos, para além de modificação da legislação que neste momento está a acontecer. Se não existir fiscalização, não vale a pena existir uma mudança de legislação, porque as pessoas ainda não estão sensíveis à temática e muitas vezes arranjam a exceção da exceção para tentar não cumprir aquilo que são obrigações a nível de acessibilidade. E nós muitas vezes vemos obras novas que não cumprem os critérios de acessibilidade porque não existe fiscalização. E isto vai desde espaço público e edificado privado. E as entidades não o fazem porque muitas alegam não ter competência ou disponibilidade de recursos para o fazer, portanto é necessário que exista um incremento nestes recursos associados à fiscalização e, portanto, na escolha das entidades também será necessário perceber quais é que farão sentido dentro de cada uma das áreas de intervenção, desde o setor, desde o espaço público ao edificado privado e ao edificado público. E, portanto, para além das coimas que fazem com que realmente as entidades também cumpram com as questões da legislação, é também muito importante aqui a questão da sensibilidade das pessoas. E muitas vezes esta sensibilidade das pessoas vem quando os casos chegam até elas e muitas vezes é através da fiscalização e de nós obrigarmos as entidades e punirmos as entidades que não estão a cumprir com esta questão da legislação. E portanto, e como está a terminar o nosso tempo, eu diria que estes são os pontos mais importantes e que realmente, sem fiscalização, a acessibilidade não vai mudar e aquilo que são 2 centímetros numa passadeira, que é aquilo que está legislado, passam a ser 5, porque em obra passou a ser 5, apesar do projeto dizer 2 centímetros e, portanto, não existindo fiscalização, a obra vai ficar com 5 centímetros e o Salvador já não vai conseguir passar e ali numa cadeira manual ainda mais dificuldade terá. Portanto, a nível da fiscalização, a importância é mesmo esta. Sim, sim. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa.
Só acrescentar um pequeno problema. Todos vocês conhecem, aqui do centro de Lisboa, há ali uma avenida que eu costumo passar, que é a Avenida Duque de Ávila, que tem uma parte interdita ao trânsito. E de facto, estava espetacular, tudo à cota zero, as pessoas com deficiência, eu vi uma data de pessoas a passar ali, aquilo anda-se muito bem na cadeira de rodas, eu consigo andar. Há cerca de 2 anos... Pronto, houve chuvas, etc, etc, ficam com buracos no chão, etc, etc. As passadeiras que estavam à cota zero, depois da requalificação das chuvas, o empreiteiro, que estava uma obra espetacular, deixou as passadeiras com 3 ou com 4 centímetros. Portanto, nós gastamos dinheiro para adaptar, depois o homem que vai requalificar, porque o chão estava partido e não sei o quê, e estava com buracos, há uma falta de sensibilização das autarquias e dos próprios empreiteiros, porque se não houver fiscalização, nós gastamos dinheiro para fazer, depois gastamos dinheiro para arranjar, ainda por cima arranjam mal e ainda fica pior. E, portanto, é muito importante esta fiscalização, porque se não houver coimas e se os técnicos não forem obrigados a assinar um decreto a dizer que eu sou responsável pela adaptação, pela requalificação desta passadeira ou desta zona e declaro que cumpri com o projeto das acessibilidades. Se eles não tiverem que assinar nada, não há uma responsabilização e depois isto, cada dia que passa, é pior e depois nós ficamos muito para trás.
Obrigado, Joana, e obrigado essencialmente ao Salvador Almeida, dizer que qualquer um de nós pode estar nesta situação, devíamos lembrar disso. E agora ia dar a palavra aos grupos parlamentares e começava pela senhora deputada Lia Ferreira, que é relatora, portanto dou-lhe a primazia assim, portanto é a deputada relatora desta petição e começava por si, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Cumprimento as senhoras deputadas e o Sr. Deputado, as senhoras e as senhoras assessoras, e principalmente cumprimento a Associação Salvador, na pessoa do seu presidente e fundador, o Salvador Mendes de Almeida, e a Joana Gorgueira, que é, além de uma parceira desde sempre na Associação, é a coordenadora da acessibilidade e ela também muito se deve do trabalho de sensibilização que a Associação vai fazendo, e muito bem, porque é um movimento. É um movimento que beneficia a todas as pessoas e não só às pessoas com deficiência. Estou cansada de repetir isto. Continuarmos a olhar para a acessibilidade como uma questão da deficiência é completamente errado. Pronto. E acho que já está na altura de darmos esse salto. Mas não entrando em pormenores técnicos e não me estendendo, além de agradecer o meritório trabalho que vocês realmente têm feito na Associação, e que nos faz falta, sem dúvida, e portanto faço votos de que continuem com toda a força. Relativamente a esta petição em concreto, no dia 14 de dezembro de 2023, a Associação já tinha sido ouvida no âmbito da petição 215 por causa da revisão do regime jurídico da acessibilidade. E nessa altura, este regime jurídico que se encontra em revisão, aliás, começou em revisão ainda no anterior governo, entretanto houve a queda do governo e o novo governo criou um novo grupo de trabalho para dar continuidade, ou melhor, recomeçar aquilo que já tinha sido começado. E neste decreto-lei, as competências de fiscalização estão distribuídas pela Inspeção-Geral de Finanças, Instituto Nacional de Reabilitação e Câmaras Municipais, e na altura vocês referiam que não haviam recursos suficientes, davam nota disso mesmo, e que as entidades não estavam a ser ativas, proativas, estavam a ser reativas e não proativas, e que era essencial sensibilizar as autarquias, uma fiscalização mais efetiva, menos reativa, técnicos mais envolvidos e sociedade civil, e pediam não só o reforço das competências de fiscalização e de recursos, mas defendiam a criação de uma entidade única de fiscalização ao estilo da ASAI. Mas vocês já o defendiam antes, pelo menos desde 2019, que é público a vossa defesa de que haja apenas uma entidade, estilo ASAI, para defender a acessibilidade. A fiscalização da acessibilidade. No atual texto desta petição, vocês pedem a revisão da estrutura do funcionamento das entidades de fiscalização, nomeadamente INR, IGF e câmaras municipais, a alteração das entidades que fazem a fiscalização da acessibilidade. Pedem que as atuais entidades e as futuras possam ser dotadas dos recursos adequados, competências técnicas, autoridade e meios financeiros, maior investimento em fiscalização, criação de mecanismos de monitorização mais transparentes e participativos. E a verdade é que, apesar dos avanços que se foram realizados ao longo dos últimos anos nesta matéria, são conhecidas a falta de necessidade de reforçar ainda mais e dar continuidade, porque não podemos abrandar, temos é que acelerar. E por isso mesmo, o que nós gostaríamos hoje daqui de perceber, porque é fundamental para que possamos ajudar a Associação no seu trabalho, e porque hoje já estão muito mais conscientes, inclusive, daquilo que é o trabalho técnico nesta área, porque já estão mais envolvidos, têm outra experiência, terão outra visão, certamente, ou melhor, terão uma visão mais completa do que aquilo que tinham quando começaram a defender estas propostas. E gostaríamos, então, de perceber o que é que defendem hoje como solução. Continuam a defender uma entidade única? Como defendiam desde 2019 a esta parte, entendem que a ser uma entidade única, sob que tutela é que ela deve estar? No Ministério do Trabalho, a Economia, em que tutela é que vem integrada? Relativamente a esta, ainda é sobre esta questão, entendem que deve haver uma nova redistribuição de competências ou defendem mesmo esta entidade única? Isto é muito importante perceber. E se entendem que deve ser redistribuído para outras entidades, que outras entidades, que não a NGF, o INR, câmaras municipais, quais é que devem ficar de fora, quais é que devem ser introduzidas? Defendem que as câmaras municipais devem ter responsabilidade de fiscalização ou entendem que não faz sentido? E porquê? E conhecem certamente a plataforma de serviços que a estrutura de missão para a promoção das acessibilidades no anterior governo criou, precisamente para harmonizar procedimentos de fiscalização e para colocar em contacto em tempo real quer sociedade civil como serviços com competências de fiscalização. E o que queríamos perceber é se consideram que esta plataforma efetivamente é um bom contributo para a solução necessária, ainda que possa ser ou afeta para uma entidade de fiscalização única ou redistribuída pelas entidades, que gostaria de perceber quais é que vocês enumeram, ou se não, qual seria então a outra solução que propõem. E objetivamente era isto que queríamos que concretizassem aquilo que defendem para resolver o problema da acessibilidade à luz da experiência que hoje já têm. Obrigado.
Muito obrigado, senhora deputada. Eu ia dar a palavra agora aos demais deputados, não se importam, isto tenho. A deputada do PSD, Ana Margarida, faz favor.
Não me chamo Ana Margarida.
Desculpe. Paula Margarida, desculpe. Paula.
Muito obrigada, Sr. Curador. Isto tem jeito de brincadeira, claro, como deve imaginar. Mas sim, aqui Paula Margarida, deputada eleita pelo grupo parlamentar do PSD, apresentar os meus cumprimentos ao Sr. Coordenador, aos deputados e deputadas aqui presentes, bem como assessores, técnicos parlamentares e, claro, um cumprimento muito especial à Associação Salvador, ao Salvador e à Joana, porque é um cumprimento muito especial. Salvador, eu percebo o seu desânimo, hoje ainda por cima é quinta-feira e está um dia cinzento e de chuva, mas a verdade é que, Salvador, aquilo que nos traz aqui e o instrumento político que utilizaram para o efeito, ou seja, a petição, é a forma que efetivamente a sociedade e as pessoas que pretendem incrementar mudanças governativas podem utilizar. E, portanto, não havendo milagres, acredite que este é um sinal, é um milagre de como o governo deve efetivamente governar, que é ouvir quem efetivamente está com a dificuldade, quem está com o drama, e nós, grupo parlamentar do PSD, apenas podemos agradecer esse milagre, esse sinal de proximidade que nos traz, das suas dificuldades, porque só assim, só com esta auscultação, é que podem acontecer verdadeiras mudanças. Salvador, tenho também na minha família pessoas com deficiência, com fragilidade, e bem sei o drama que é viver diariamente com todas estas barreiras comportamentais e também barreiras ambientais. Nós estamos aqui, grupo parlamentar do PSD, para também auxiliar o governo, que até já criou um grupo de trabalho, na qual também queremos que o Salvador está com a sua associação, a grupo de trabalho para a revisão do regime jurídico das acessibilidades, para que não possamos ter aqui mais um vazio legal, ou seja, boas leis, mas que na verdade não têm eficácia por falta de fiscalização. Nessa medida, peço-lhe que, por favor, não obstante os dias de chuva e de algum negrume como hoje, que não desanime, porque este grupo parlamentar conta com o seu contributo, com o contributo da Joana, com o contributo da Associação Salvador. Porquê? Porque só assim se pode fazer a mudança, porque são vocês que vivem as dificuldades no dia-a-dia. E quando nós não nos aproximamos das pessoas que vivem diariamente com essas dificuldades, não podemos contribuir para a mudança. Portanto, total solidariedade, mas mais do que isso, proximidade, aquela proximidade que faz acontecer. O governo está aqui. Isto pode parecer uma frase feita, mas acredito, Salvador, que não é. O governo está aqui, o governo AD e com o grupo parlamentar do PSD está aqui para diariamente tudo fazer para que essa mudança possa acontecer. Muito obrigada e peço que o Salvador, a Joana e todas as pessoas da sua associação em sede do grupo de trabalho já criado para o efeito da revisão do regime jurídico deem o seu contributo, dando nota das dificuldades diárias que sentem na Vila Liberdade, na Duque de Ávila, nos edifícios, nos hotéis. O Rodrigo Gomes da Madeira esteve aqui há dias na Assembleia da República, um menino com 11 anos, e a alegria que foi poder estar aqui e ter acesso a todos os andares sem ter que andar precisar de ajuda do A, do B, do C e do D. Muito obrigada.
Muito obrigada, Paula Margarida, e peço desculpa de... Ó, João, se, eu queria só, o deputado João Ribeiro, queria dar conta de que aquela câmara está a filmar. Portanto, se quiserem ficar de frente... Não. Okay.
Obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimento a si, cumprimento a senhoras e senhores deputados, senhoras deputadas, os seus assessores. E um agradecimento muito especial aos peticionários, na pessoa do Salvador, E eu, quando temos peticionários aqui, normalmente começo sempre a minha intervenção da mesma maneira, que é, ao contrário de quem me antecedeu, o Chega nunca esteve no poder e podemos falar de uma forma muito mais desprendida. E também não gosto de ter rodeios. Realmente, se não forem vocês, quando têm o problema e que sentem o problema na pele, a fazerem estas petições, a trazer para o mediatismo os problemas que passam, nós, quando vocês vêm aqui, dizemos sim senhor, todos apoiam, mas esquecemos, assim que vocês saem à porta para fora, durante um ano ou até voltar alguém, ninguém se vai lembrar de vocês novamente. É um pouco assim, as pessoas não é literalmente assim, mas é um pouco assim, porque não há medidas concretas que vão mudar a vida das pessoas. Por exemplo, eu dou um exemplo concreto que acho que todos devem ter essa ideia. Quando se faz uma casa nova, somos obrigados a pôr uma banheira e um bidé. Mas não há lei que estipule que tem que haver medidas para, no futuro, ser preciso andar uma cadeira de rodas dentro da casa. E nós achamos que isso, ao contrário de, por exemplo, chegar à idade da reforma ou chegar à velhice, vai nos acontecer a todos, nós achamos sempre, nós, quem não tem deficiência, achamos sempre que vai acontecer aos outros, não vai acontecer a nós. E eu acho que esse é um bocado o problema que nós passamos. Eu acho que realmente é muito importante da vossa parte, não só aqui junto do poder político, mostrar o vosso problema, mas também nas redes sociais, na televisão, fazer com que este problema, que não é um problema, esta condição, não seja um problema, seja simplesmente uma condição, e que ela realmente entre na vida das pessoas, e que as pessoas achem que é uma situação que temos que ver com normalidade. Eu, por exemplo, Lisboa, mesmo para quem não tem mobilidade reduzida, é um inferno andar em Lisboa. Eu sou de Castelo Branco, do interior do país, que também não é dos melhores sítios, mas Lisboa é mesmo um inferno andar em Lisboa. Então, para quem tem mobilidade reduzida, eu não sei como é que é possível, por exemplo, ir daqui da Assembleia para o Rato, com mobilidade, quer dizer, é impossível ir a pé. Quem pode andar a pé, ir a pé já é um problema brutal. E, quer dizer, e nós estamos a falar do sítio que vem ter à Casa da Democracia. E, quer dizer, o que é que nós podemos dizer? Que moral é que nós temos para criticar os outras pessoas, os particulares, as câmaras, se nós na própria Casa da Democracia é aquilo que nós vemos? Né? Ainda onde tivemos uma reunião em que a sala que escolhíamos não era a melhor sala, acho que estão de acordo comigo. Quer dizer, isto acontece aqui, ou seja, parece que nós não é não nos preocuparmos com as pessoas, mas é não, parece que não queremos resolver os problemas, ou nem pensamos nesses problemas, porque realmente eles estão muito afastados da sociedade. Eu ia-vos dar um exemplo concreto, para verem que aquilo que disse há bocadinho, temos de estar todos unidos. Eu fui retirar da votação do Orçamento de Estado, cheguei a apresentar uma proposta de alteração ao Orçamento de Estado, que era um programa nacional para a adaptação dos transportes públicos à necessidade das pessoas deficientes. E se perguntar aos deputados, todos estão aqui, todos vão dizer que são a favor disto. Mas realmente a votação, o PSD e o CDS votaram contra, houve a abstenção do PS, do Bloco de Esquerda, do PCP e do LIVRE, e só o Chega, a Iniciativa Liberal e o PAN é que votaram a favor. Eventualmente porque a proposta era do Chega, mas isto para explicar o quê? Todos nós estamos a favor de melhores acessibilidades dos transportes públicos, mas depois quando a proposta vem de um determinado partido ou de outro, ela é vetada, não porque não se pense nas pessoas que deviam ser transversais, mas não é isso que acontece. Mas não é isso que acontece. E é isso que, se calhar, temos que mudar na sociedade. Há de haver temas que têm que ser transversais. Porque estamos a falar de uma situação que não é... É qualquer um de nós pode estar nessa situação hoje. Não é? É isso que temos que perceber. O que o Sr. Deputado Coronel Rápido disse, isso é verdade. Pode acontecer qualquer um, mas nós achamos sempre que só acontece aos outros. E eu ia colocar, já foi colocado aqui um pouco, mas ter a ideia... A vossa ideia, que o Chega não é a favor de criar mais organismos, é se dentro daqueles organismos que já existem para fiscalizar, se é possível algum desses organismos ficar com esta função específica. Porque eu vou ser sincero, e não sou uma das pessoas mais atentas, eu nunca vi ninguém a fiscalizar acessibilidades. Nunca vi. E depois há muitos prédios feitos recentemente que têm rampas, eu não sei para que é que serve aquela rampa. Deve ser para os skates das crianças, porque para cadeiras de rodas não é de certeza, e que são rampas super íngremes. Se isso é possível, ou se realmente é a legislação que não é suficiente ou não é clara e dá muita liberdade de adaptação, se calhar se, para além da fiscalização, porque houver fiscalização e depois haver coimas, quer dizer, a coima não interessa para nada, não é? Porque a pessoa vai pagar a coima, realmente sendo, mas quer dizer, a pessoa que tem mobilidade reduzida ficou na mesma com o problema. Por isso nós não queremos que haja coimas, queremos é que não haja necessidade de haver essa coima. Por exemplo, quando há uma obra, se calhar fazia necessidade, em vez de ser alguém que vai ver se a obra está bem feita, era fazer mesmo um test drive, é ir alguém e perceber, isto está a funcionar ou não está, isto ficou bem feito ou não ficou, porque eventualmente, aquele exemplo que deu há pouco, da Duque de Ávila, que foi, o empreiteiro não teve a noção do mal que causou, e eu acho que é um pouco isso, e acho que é uma noção que todos temos, e ainda bem que fazem esta petição, porque foi aquilo que eu disse, e é da forma mais sincera, é se não houver pessoas a trazer este tema para o meio mediático, ele realmente é esquecido, é um problema que olhamos para o lado para não querer ver o problema e fica sempre esquecido. Mais uma vez, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e dava agora a palavra à Sra. Deputada.
Defesa da honra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Pode ser? Na sequência da intervenção há pouco do colega do Chega, a dizer que o Chega fala em seu nome, não fala em nome dos outros grupos parlamentares, pelo menos certamente não fala em nome do Grupo Parlamentar Partido Socialista, quando diz que, quando os peticionários saem daqui, que esta casa esquece. O Partido Socialista nunca esquece a inclusão das pessoas com deficiência, nem aceitamos lições do Chega nesta matéria, que define pessoas com deficiência anormais e pessoas sem deficiência normais. Portanto, não estamos em pé de igualdade, não, nós não nos esquecemos e, portanto, agradeço que falem em nome da sua bancada e certamente em nome do Partido Socialista não falará. Em relação aos outros partidos não irei pronunciar, mas agradecia que retirasse e não, obviamente, que não vou admitir essas palavras.
Muito obrigado. Eu não sei se o deputado João Ribeiro quer gostar.
Eu falei em nome do Partido Chega e eu constatei um facto. Eu constatei um facto, que é quando estive a falar, eu respeitei. Mas houve uma defesa de honra, não é? Temos que responder à defesa de honra. Aquilo que eu constatei simplesmente um facto, que é quando as pessoas não estão aqui e se não fizerem estas atitudes, realmente são esquecidas. É constatar um facto, são esquecidas pelo poder político. É aquilo que tem acontecido. Por isso, eu não estive a confrontá-lo enquanto estive a falar. Aquilo que nós podemos constatar é que os transportes públicos em Portugal estão adaptados para pessoas com deficiência? Não estão. As nossas ruas estão adaptadas para pessoas com deficiência? Não estão. As obras que são feitas novas estão adaptadas? Não estão. Isto é simplesmente dizer que o poder político, quem decide, quem tem poder, esqueceu as pessoas com deficiência. É um facto que eu constatei. Simplesmente foi um facto que eu constatei. E falo só em nome do Partido Chega. Ok?
Obrigado. Muito obrigado. Eu espero que esta questão não nos divida desta forma. Dou a palavra agora à Isabel Mendes Lopes, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Muito boa tarde a todas e a todos. Muito obrigada à Associação Salvador por estarem aqui connosco e por todo o trabalho que têm feito nestes muitos anos. Tem sido um trabalho muito importante para tudo o que temos falado aqui, nomeadamente a sensibilização que é importante ser feita para que cada vez mais pessoas tenham noção das barreiras que existem a pessoas com deficiência, que na verdade são barreiras que foram impostas porque são construídas à partida. Portanto, quer dizer que as coisas foram mal feitas à partida e portanto, isso é que nós temos de deitar abaixo. Eu vou centrar-me aqui no âmbito da petição e fazer aqui algumas perguntas muito concretas, porque me parece relevante. Mas antes não queria deixar de dizer que percebo bem o desânimo. Deve ser muito difícil, é muito difícil todos os dias lutar contra injustiças e ver as coisas, aquilo que é óbvio, não acontecer ao ritmo que nós desejamos. Mas a verdade é que tem sido feito um caminho, não com a urgência que todos gostaríamos, mas tem sido feito um caminho, mas temos claramente de acelerar e garantir que todas as pessoas têm a liberdade para poder ter a vida que merecem. E para isso é preciso recursos, é preciso, lá está, deitar abaixo as barreiras que foram mal construídas à partida, é preciso garantir todos os recursos para conseguir identificar essas barreiras e fazer as coisas bem. E nesse aspecto, a questão da fiscalização é muito importante. O livro tem apresentado algumas iniciativas neste âmbito. Ainda há pouco tempo tivemos, aliás, arrastado também a petição, a aprovação de um projeto de resolução a favor do reforço dos meios para o INR, exatamente para fiscalização e depois também de apoio às câmaras municipais, mas também ainda há pouco tempo parece-nos que é importante ir incluindo as questões da acessibilidade numa série de avaliações, nomeadamente na avaliação das instituições de ensino superior, e portanto esse também foi um projeto de lei que foi aprovado há pouco tempo, de incluir nas competências da A3AES a avaliação das condições de acessibilidade ao ensino superior, para fomentar a que as instituições de ensino superior se tornem cada vez mais acessíveis. Isso também nos parece relevante. Mas eu gostava de perguntar um bocadinho, no fundo é reforçar as perguntas que a deputada Lia Vasconcelos fez. Ou seja, como é que veem que seria a melhor forma de garantir uma verdadeira fiscalização? Com que tipo de entidades, se numa entidade única a nível nacional ou com as entidades que já existem? Essa é uma pergunta. A outra pergunta é, a sensação que nós temos é que faltam técnicos e faltam pessoas com a formação específica para a fiscalização, para o acompanhamento das obras para dar apoio, nomeadamente às câmaras municipais. Há câmaras municipais que já deviam ter todos os recursos, como é o caso da Câmara Municipal de Lisboa, mas há outras câmaras municipais que, de facto, têm menos recursos e, portanto, também têm de ser apoiadas. E, portanto, se consideram que há falta de técnicos formados e como é que poderíamos fazer essa aceleração de técnicos para a fiscalização e o fazer as coisas bem à partida. Por outro lado, também gostava só de pedir o vosso comentário. Por exemplo, no caso da Câmara Municipal de Lisboa, foi criado o selo da acessibilidade. Mas o selo da acessibilidade é, no fundo, é dar um selo a quem cumpre a lei. Mas depois, muitas vezes, mesmo a própria Câmara, nas suas obras, nomeadamente na Duque de Ávila, não, ela própria não cumpre a lei. E, portanto... portanto, claramente está a falhar aqui o papel de fiscalização da Câmara e, portanto, o que gostava também de perceber é de que formas é que as câmaras podem atuar mais, as coimas são essenciais. Parece-me que dar um selo de acessibilidade por se cumprir algo que está na lei também não é a melhor forma. Nós devíamos, no fundo, compensar o selo de acessibilidade, deveria ser para quem vai mais além da lei. Mas gostava também do vosso comentário em relação a isso. Mas, sobretudo, é perceber como é que seria a forma mais eficiente de construir este sistema, se é reforçar o sistema que já existe ou se é ter um sistema novo que garanta, de facto, uma fiscalização melhor. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Ilustres colegas, tenho apenas aqui 4. Eu, dada a importância do tema, apetece-me fazer uma pergunta para contribuir até também aqui para o debate. Ter que ir a me substituir na mesa para eu fazer. Alguém se importa de que eu ponha uma coisa muito breve? Então, assim, eu vou fazendo. Tenho uma larga experiência também neste setor e queria pôr aqui à consideração do seguinte. Em obra nova, no que às acessibilidades diz respeito, eu queria perguntar qual era a opinião da Associação para que, e para agilizar a fiscalização, queria dar um exemplo. Em obra nova, não há entidade fiscalizadora, por exemplo, de instalações elétricas. É passado um certificado pelo diretor de obra, pela entidade competente. Qual é a opinião da Associação relativamente a ser exigido que nas declarações de conformidade, pelo técnico responsável pela obra, que ele também se responsabilize pelas acessibilidades. É que aí tínhamos, e quando digo isto, eu digo isto também, eu sou engenheiro também, e o engenheiro ao pôr lá dizer que está de acordo, que cumpre, está-se a responsabilizar pelo efeito. E nós, penso que agilizaríamos de maneira a questão da fiscalização. É que eu, como técnico e engenheiro, que eu não punha uma declaração, não assinava, a dizer que estava, cumpria as condições de acessibilidade quando não o fizesse. Até porque eu depois poderia ser responsabilizado criminalmente, porque alguém que comprasse uma fração naquele prédio ou alguém que utilizasse aquela obra, ela não estava em conformidade com aquilo que eu atestei. Eu queria pôr esta questão. E desculpe-me, e peço desculpa aos meus colegas, mas apenas queria contribuir aqui para a discussão. Muito obrigado.
Vou tentar responder aqui algumas questões também que ali a pôs e algumas que mencionaram. Eu sou licenciado em marketing, tenho alguma experiência de gestão, nunca fui autarca, nunca fui deputado, também não é a minha missão nem ambição ser, mas não conheço os meandros da administração pública. É verdade que em tempos, e quando os restaurantes passaram a ser inspecionados pela ASAI das acessibilidades, eu ficava um bocado, de facto, tinha alguns amigos, tinham restaurantes, ou tinha restaurantes que eu ia mais próximo, e de facto apercebia-me da apreensão dos donos dos restaurantes e dos gerentes se viesse uma ASAI para, sei lá, fechar a cozinha, fazer alguma coisa. E, de facto, em tempos defendi uma ASAI das acessibilidades e disse para que, de facto, isto funcione. Agora, do ponto de vista político e da administração pública, eu não sei o que é que faz mais sentido, se é uma estrutura única, se é, acho que as autarquias podem e devem ter um papel fundamental também nesta matéria, não só de fiscalização, mas também de sensibilização. Só para também dar aqui uma nota, nós na Associação Salvador em Tempos, depois vai-me corrigir, tínhamos uma ação de sensibilização para professores do ensino especial e achávamos que íamos ter numa ação de formação 30, 40, 50 professores online para assistir a essa ação de formação. Chegaram a ser online mais de 300 ou 400 pessoas, porque de facto os técnicos e a sociedade civil do nosso país sente que não conhece e não sabe bem desta informação. E, portanto, é muito importante esta questão da formação e da sensibilização. E, por fim, também, e a Joana tem feito agora parte deste grupo de trabalho, também pode dar maior acrescento, eu acho que era fundamental que os técnicos da obra, que o engenheiro, numa futura obra, tivesse que assinar um documento a dizer que eu refiz este edifício ou eu refiz esta obra e eu sou responsabilizado por cumprir o decreto de lei das acessibilidades, porque se não houver esta responsabilização a culpa vai ser sempre vamos estar sempre a empurrar as culpas depois para outros e que não houve recursos e que não há condições. E, portanto, eu, ao início da minha intervenção, dei uma noção de descrédito e de cansaço, mas, de facto, eu levo 26 anos numa cadeira de rodas e eu espero que os próximos 20 anos não sejam esta morosidade dos processos, porque as pessoas não podem esperar mais 20 anos para conseguir fazer o seu dia-a-dia. Não é? Joana, se queres complementar só também com a experiência que já...
E a maioria das questões cruzam-se, portanto vou tentar sintetizar aquilo que nós, enquanto Associação Salvador, acreditamos serem as melhores soluções nesta área da fiscalização. Começando pelas entidades em si, nós propositadamente, nesta petição, não propomos as entidades que devem constar ou não, modificadas ou não, com esta competência de fiscalização. Isto porquê? Porque não nos cabe a nós perceber quem é que entidade é que terá a capacidade de recursos para dar resposta a isto. Parece-nos que uma entidade que, apesar de poder ser a melhor solução, nunca será a solução ideal nos dias de hoje, porque não existe nenhuma, a menos que criasse de raiz, e para chegar ao país inteiro, uma entidade para chegar ao espaço público, ao edificado privado e ao edificado público, parece-me bastante ambicioso. Seria a solução ideal? Sim, porque tínhamos competências técnicas e pessoas com competência técnica para dar resposta à fiscalização. Se é viável no mundo real, parece-nos que não, mas isto é uma questão que não nos cabe a nós enquanto Associação Salvador propor, e este grupo de trabalho que está a rever o decreto-lei possivelmente fará essa proposta de quais as entidades que poderão ter esta competência. Das que já existem, obviamente o INR acaba por ser a entidade que tem a maior competência, e se criassem alguma entidade, possivelmente focariam no INR, mas o INR, como todos sabemos, mesmo com recursos de recursos humanos para trabalhar as diferentes frentes que o INR tem responsabilidade, é difícil ter disponibilidade para fazer fiscalização a nível nacional nestas diferentes áreas. Portanto, as câmaras municipais, estando dentro do espaço público e do que existe e do edificado privado, possivelmente poderão ser uma solução de continuarem a fazer esta tarefa, mas é essencial que exista uma fiscalização ativa do trabalho das câmaras, que é uma coisa que não acontece. Portanto, se as câmaras continuarem a ter o trabalho de fiscalização, alguém tem que fiscalizar o trabalho das câmaras. E que não é o IGF, por razões óbvias, todos percebemos que não tem capacidade de resposta para esta função específica. Faz-se existir uma reclamação, as câmaras municipais possivelmente também fazem fiscalização se houver uma reclamação, não todas, o INR igualmente já faz fiscalização, mas só se houver uma reclamação. Mas não é isto que nós queremos. Portanto, das entidades, havendo uma revisão, elas têm que ter competência técnica e, acima de tudo, reforço de recursos para que isto seja possível. Para que a fiscalização não seja apenas de forma reativa, porque nós há uns anos lançámos uma aplicação para bombardear as entidades a nível de reclamações e percebemos que algumas começaram a atuar porque nós fazíamos muitas reclamações, mas não é isto que nós queremos. Nós queremos é, isto foi para mexer, nós queremos é que as entidades o possam fazer de forma ativa e que possam criar um mecanismo de fiscalização que aceda às reclamações, obviamente, mas que faça esta monitorização do que é que está a acontecer, com amostras, como acharem melhor a nível de fiscalização, mas tem que ser ativa. E para além desta questão, existir uma monitorização desta fiscalização e ser claro para o exterior o que é que está a acontecer. Agora, se é através de uma aplicação ou de um mecanismo criado anteriormente, se funcionar e chegar às entidades e as entidades derem resposta e isso for totalmente transparente, ótimo. Estamos cá para ver, é este o objetivo, não é? Se isto centralizar e der uma resposta concreta, excelente, não é? Estamos todos a trabalhar para o mesmo. Mas o que nós queremos é que realmente exista uma resposta a nível da fiscalização. Só respondendo a uma última pergunta, que tem a ver com a questão da competência dos técnicos, é formação, é a obrigatoriedade de formação das autarquias, não só de quem projeta, mas também de quem faz obra. Porque normalmente falamos sempre de quem projeta, mas não existindo fiscalização e não existindo formação a quem está em obra, não adianta de nada. E penso que, assim, de forma transversal, respondi a quase todas as questões. Falta só responder aqui a esta questão, que parece-nos essencial que possa haver um termo de responsabilidade ou algo que possa ser a responsabilidade do próprio técnico, para além do engenheiro ou do arquiteto responsável, mas não invalida a questão da fiscalização. Porque nós sabemos que existem muitos técnicos que acabam por passar os termos e depois assumem que, como não há fiscalização, nós conseguimos dar a volta à questão e, portanto, está tudo bem. Portanto, a fiscalização tem mesmo que acontecer na mesma, havendo termos de responsabilidade.
Reforçar mesmo isto, que acho que esta questão que a Joana pôs é muito relevante, que é a transparência da monitorização. Acho que para o mais de 1 milhão de pessoas com deficiência em Portugal, devia haver uma convergência entre todos os partidos para existe este problema da acessibilidade, a nossa lei das acessibilidades tem mais de 20 anos, vamos criar aqui uma monitorização transparente em que todos podem saber em que estado é que são o processo, como é que se vai fazer, que verbas é que foram aplicadas e, no fundo, responsabilizar quem faz a obra, que são as autarquias, são as universidades, são os restaurantes, saberem o que é que foi gasto, o que é que não foi gasto, quais é que foram as preocupações. Porque acho que se essa monitorização for mais transparente e rigorosa, possivelmente os partidos conseguem se aproximar das pessoas e penso que pode haver aqui uma nova abordagem também ao tema. Só por último, também para não deixar a questão do selo que nós não falámos, eu percebo e também concordo que não faz sentido estar a dar um selo para quem para quem faz o básico. Mas se há 20 anos que não fazem nada, vamos arranjar uma forma de distinguir pelo menos aqueles que cumprem. E haver uma distinção, epá, vamos dar palmadinhas nas costas e dizer que são os maiores. Pelo menos se houvesse 10 restaurantes da Vila Liberdade que aderissem ao selo, eu dava mais selos, até dava um selo dourado. Mas porque de facto é muito desgastante. E, portanto, é uma forma que eu acho que a Câmara também encontrou de premiar quem faz. Não é? Tentar.
Só complementando aqui esta questão do selo, a Associação Salvador, na altura quis desenvolver um selo com a Câmara de Lisboa, acabou por não acontecer. Nós temos um selo que valoriza quem chega ao nível de excelência, ou seja, que ultrapassa aquilo que está na legislação. Muito para dar a conhecer as boas práticas e não nos centralizarmos apenas naquilo que é a legislação, e por isso é que ela está a ser revista, quer dizer que não é adequada às necessidades. Portanto, nós temos um selo neste momento para as entidades.
Muito obrigado, e terminamos assim esta audição, agradecendo mais uma vez à Associação Salvador e agradecendo também a prestação e a oportunidade que me deram de fazer uma pergunta que não está previsto, mas agradeço aos meus colegas deputados que o tenha feito. Muito obrigado a todos e vamos continuar daqui a lado agora a receber o Sr. Presidente da República Francesa.